É isso aí, muito bom dia. Agora são 11 horas e 2 minutos, né? Já está no ar o programa Jukebox, aquele seu programa todo especial do horário de almoço. Daí nós vamos, como já foi anunciado, nós teremos aqui uma entrevista toda especial nessa manhã com o senhor Ademir Tallini, né? Seu Ademir. E o tema será agronegócio e o desenvolvimento socioeconômico de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele que é gerente da fazenda. Qual é a fazenda, Jones?
Fazenda Maringá 3. É isso mesmo, né, Ademir?
É isso mesmo, isso mesmo.
Maravilha. E nós já vamos... O senhor Ademir, o senhor já pode se apresentar para os nossos ouvintes nesta manhã.
É, bom dia a todos. É uma satisfação, Jones, estar aqui presente com vocês e entregar um pouquinho do nosso conhecimento aí à população, né? Dizer que estamos aqui para responder as perguntas que vocês perguntarem e falar sobre o desenvolvimento da nossa região, a importância do nosso município, da onde viemos, quem somos, né? Onde queremos chegar.
Sim.
Isso é muito importante. Temos um potencial no nosso município, ô Jonas, apesar de ser, né, uma das cidades mais antigas aí do estado, né? Quase as últimas fronteiras agrícolas chegando aí. Mas começou tudo por aqui, viu, Jonas?
Opa,
exato. Vila Bela, a população precisa saber aqui, calma lá.
Vila Bela é um marco histórico em todos os sentidos.
Começou, né? Tudo por aqui. A própria agricultura, ela começou no município de Vila Bela, né? Então, vamos entregar um pouco desse conhecimento pessoal, dizer onde, sim, é que nós estamos. Eu quero abordar bastante, Jonas, as famílias, né? O pai, a mãe, essa juventude que tá aí. Dizer para eles e provar para eles que eles podem sair daqui, sim, vão estudar e voltem preparados, porque o lugar de vocês é aqui.
Isso é muito importante.
É isso aí. E, senhor Ademir, fala um pouco da sua experiência profissional no setor do agronegócio.
Isso é muito bacana, viu, Jonas? Porque eu digo assim, que o agricultor do passado são os doutores de hoje. Então, eu quero até mandar um abraço aí, meus amigos, aos gerentes de fazendas aí. Verdadeiros doutores do campo, né? Então eu sou descendente italiano, meu pai veio da Itália com 2 anos de idade e me criei na agricultura, né? Eu tenho 48 anos, Jonas, nunca morei na cidade, tá? Então sou verdadeiro nato aqui, sertanejo. Então vamos falar...
É um conhecedor, né?
Então vamos falar na língua sertaneja, que é para o pessoal entender literalmente. Então a gente veio para Mato Grosso em 1990, né? Já para mexer com a agricultura, né? Então os produtores iam no sul do país, traziam os agricultores de lá para desenvolver o estado, enfim. Então as pessoas que já entendiam de máquina, enfim. Então, aos 11 anos de idade já no sul, a gente plantava, colhia, operava a máquina. Então aos 15 anos a gente veio para Mato Grosso. E aí lá naquela época, Jonas, se escolhia um gestor de fazenda pela capacidade dele, entendeu? Pela vontade de fazer, pela vontade de acontecer. E aos 17 anos eu virei gestor de fazenda. Então, inclusive, hoje o meu currículo aí foi até difícil de fazer, né? Porque... Então, hoje minha função na fazenda, eu sou gerente de produção. Eu não gosto de ser o gerente de fazenda. Não, calma lá, eu sou o gerente de produção. E nos últimos dias aí, me parece aí que eu fui nomeado a diretor de produção da Maringá. Eu não estava nem sabendo disso, mas é só questão de colocar no registro lá. Isso, enfim.
Sim, sim.
Então, estamos aí. E aos 17 anos eu fui gerente de fazenda. Tive a oportunidade de trabalhar com os melhores nesse assunto, que é o agronegócio, né? Então, as pessoas até perguntam o que é o agronegócio. Meu irmão, o agronegócio é aquilo que você faz dentro do campo, seja na área agrícola, seja na pecuária, e se transforma no seu ganha-pão. Nada mais é que virou um negócio, né? Então é isso que as pessoas me perguntavam. E, Ademir, sobre o agronegócio, calma. Nós temos todo aí uma história, né?
Então, só para... Bom, primeiramente, Ademir, seja muito bem-vindo, né? Na primeira capital FM, uma rádio onde nasceu do coração de Vila Bela, né? E hoje, para termos aqui, a sua presença aqui, para nós é gratificante, né? Até porque, primeiro pelo conhecimento a qual você tem, E segundo, pelo tema a qual nós estamos tratando hoje, né? Porque falar do agronegócio, né? O senhor já fez essa apresentação, né, Heber? Aqui para todos os ouvintes da Primeira Capital FM. E na sua apresentação, a gente percebe muito claramente que a sua vida foi no campo, né? Como você disse, né? Todo o seu tempo foi cuidar do campo. Então você tem esse conhecimento e a gente percebe muito claramente, precisa gostar também. Não é só ter o conhecimento, mas você precisa gostar para que você possa, de fato, produzir. Seria isso também?
Exatamente, Jonas. Então, de que forma que eu vim parar na Vila Bela, né? Aos 25 anos de idade, já gerente de fazenda, eu trabalhava numa empresa onde desenvolvia tecnologia de aumento de produtividade, né? O próprio Mato Grosso, naquela época, a lavoura era aberta com a cultura do arroz. Hoje você não vê mais se falar na cultura do arroz, né? Hoje nós estamos mais soja. O município de Vila Bela, aqui, nós, no ano de 2006, 2007, nós chegamos a ser o maior produtor de milho do estado, safra, porque nós não plantamos safra, plantamos safrinha.
Então, em qual ano que 2007,
2006, aí nós fomos o maior produtor de milho safra. Por quê? Porque safra se planta muito pouco, né?
Sim.
Então, um produtor da região foi até a Embrapa e a ideia era desenvolver o município de Vila Bela. De que forma? Aumento de capacidade animal, né? Então, limpeza de pastagem, aumento de capacidade animal, era exatamente isso o assunto. Só que para desenvolver esse município com essa limpeza de pastagem, aumento de capacidade animal, o caminho mais curto e mais econômico é com a chegada da agricultura junto, né? Então, o cara não investe centenas de reais por hectare para reformar um pasto, mas ele investe para plantar um hectare de soja, né? Então, ou o próprio milho. Então, é os confinamentos. Então, eu vim junto com uma equipe de consultores, já que indicado pela Embrapa, para desenvolver nossa região. E a ideia era exatamente isso: aumenta a capacidade animal. Onde é que nós chegamos de lá para cá? Isso foi no ano de 2000, Jonas.
Hoje... Nessa época, quando você veio, Edmir, você veio para vir passar uma temporada e retornar ou veio para ficar mesmo?
Não, eu vim para ficar.
Para ficar mesmo?
Vim para ficar. Mas a logística na época era muito, muito ruim. Eu tinha 25 anos, a minha esposa nunca tinha morado em fazenda ainda, então eu trouxe minha esposa, um filho com 2 anos de idade. E ficamos por 2 anos, retornamos, né?
Sim.
E aí, 2 anos depois, 2004, voltamos para cá. E aí, estamos aqui. E hoje a gente é literalmente vilabelense.
Vilabelense, né? Eu quero até registrar aqui, Heber, todos os ouvintes da Primeira Capital FM. Acredito hoje, Edmir, nós estamos numa dimensão com a chegada da internet. E a Primeira Capital FM está nos 4 cantos do mundo, né? Hoje a gente consegue até ter um diagnóstico de onde nós estamos sendo acompanhados e ouvidos, né? Então, assim, quero até registrar aqui a presença da dona Eva, né? Que é esposa do seu Ademir, que também está aqui no estúdio conosco aqui, acompanhando, né, Ademir? A pessoa que está do seu lado aí também, né?
Exatamente.
Então, obrigado pela sua presença aí. Mas, Ademir, toda essa informação que nós vamos trazer, que nós já estamos partilhando aqui, é de suma importância para Vila Bela. Né, Vila Bela tem uma perspectiva, Vila Bela tem uma esperança muito grande, né? Nós falamos aí de uma cidade onde iniciou-se tudo, né? Até brincávamos agora há pouco, né? E de fato, o nosso grande anseio, o nosso grande sonho é isso, que saia do sonho, mas que nós possamos partir para essa realidade. E assim, até devolvo a palavra pro nosso condutor aí, pro Heber, para que possa continuar a condução aí.
Seu Ademir, a economia gerada pelo agronegócio aqui em Vila Bela é uma expectativa ou uma realidade já?
Muito realidade, né? Há muito tempo. A economia gerada pela agricultura é infinitamente, eu acho que hoje acabamos de sair aí, né, nas redes sociais aí, a produção do nosso estado, né? Nós somos o maior produtor agrícola do mundo. Isso há muito tempo. Vila Bela, por exemplo, Herbert, lá no ano de 2000, ela tinha uma arrecadação no município de 12 a 14 milhões de arrecadação anual. Isso, todo mundo tem acesso a essa informação.
Sim.
E aí, 2022, com a perspectiva muito maior em 2023, né, passando dos 70 milhões. Isso se deve ao agronegócio. Até visto que nós não temos indústria, agora acabamos de ter um frigorífico aqui, suma importância, né? Então, isso é o agronegócio. Hoje, Vila Bela tem uma área de 62 mil hectares de soja plantada. Né? Então, veja bem, quando você tem uma pecuária, e é lógico que a agricultura, ela potencializa muito a pecuária. Os investimentos, enfim. Você tem lá, hoje a cota de funcionário por mil bois é um funcionário para cada mil cabeças, senão a conta não fecha. Né? Então o cara tem 3 mil cabeças de gado, ele tem 3 funcionários. É um para laçar, o outro para segurar e outro para curar. Tá? Ele não tem mais gente que isso. Então você vai para a integração lavoura-pecuária, que né, nada mais é esse agronegócio aí, e aí você começa a multiplicar. Fazenda Maringá, por exemplo, que eu já estou lá há 17 anos, nós tínhamos 22 funcionários. Nós chegamos a 104 e hoje temos 90. Hoje nós temos um déficit de 10 vagas de emprego. Nos últimos 60 dias, nós trouxemos gente do Goiás, trouxemos gente de Santa Catarina, trouxemos gente de Pernambuco, isso com passagem paga, ida e volta, para trabalhar aqui em Vila Bela. Então, isso talvez responda. Se nós formos falar de números aqui, eu até gostaria que vocês perguntassem sobre isso, né? Vila Bela hoje tem o quarto, quinto maior rebanho de bovinos do Brasil. Tá? Ela está entre primeiro e segundo maior rebanho bovino do estado do Mato Grosso. E ela é, por muitos anos, ela foi, até gostaria que depois vocês checassem isso, o maior rebanho, o maior produtor de carne, o maior rebanho abatido no Brasil. Então, quando se eu tiro 62 mil hectares de área que era pecuária para agricultura e aumento, né, a minha quantidade animal, quer dizer o quê? Que o agro, né, essa tecnologia, essa integração lavoura-pecuária, essa indústria do agronegócio é realidade, sim, e veio para ficar. Então, nós temos que participar desse desenvolvimento. Né?
Desse crescimento.
Então,
aí.
Desse crescimento. Então, o que fazer para nós... Está diante de qual é a forma de que nós, cidadão, os gestores do município, o próprio produtor rural, de que forma que ele vai contribuir para esse crescimento. É realidade, né? Hoje nós temos, por exemplo, Camponoso Parecis, com um território, 10 vezes menor que o município de Vila Bela, que é um dos maiores arrecadadores do estado do Mato Grosso, né? Porque é só agricultura, nós com esse potencial gigantesco que temos.
Então nós vemos aí que o agronegócio ele tem trago muitos benefícios para o município na arrecadação e também na questão do emprego, né? Que nem o senhor mencionou aqui, que tiveram que trazer mão de obra de outros estados, né? Porque aqui está faltando mão de obra. Né? A cada dia que passa está aumentando mais ainda, né? As vagas de emprego nós temos anunciado aqui cada sim, dia, sim. Né, Jones? E é difícil, né? Inclusive tem duas famílias vindo de outro estado aí para trabalhar em Vila Bela, né? Ou seja, então nós estamos vendo que o mercado em Vila Bela, ele está aquecendo a cada dia, as vagas estão surgindo, as famílias estão vindo e isso traz um benefício muito grande para o município. E nós vemos aí que o senhor mencionou que a pecuária é um para cada mil bois, né? E já o agronegócio precisa de uma quantidade maior de pessoas para estar cuidando ali, ou seja, dá mais emprego e mais renda, e isso reflete no quê? Na economia do município.
Exatamente, Jonas. Veja bem, na agricultura, né, o leque de deixar bem claro aqui, né, pessoal que, da pecuária aí, nós somos na integração lavoura-pecuária, né? Então o cara que está no boi, ele não vai sair do boi. Isso é fato, Jonas. Ele vai potencializar o negócio dele, vai industrializar a produção de carne dele. Né? Então, o que a agricultura traz? A agricultura traz isso. Né? Você vai lá, reforma um pasto, né? Então você entrou com um gigante de adubação, você entrou com a, todo aquele cuidado da agricultura, coisa que você não faz para o boi, né? E aí você volta com a pastagem, onde cabia um, passa a caber 5, 6, 8, até 10. Né? Então, é isso que a agricultura traz. E aí começa a sobrar o subproduto dessa agricultura. Né? Aí eu plantei o soja, mas depois de soja vem o quê? O ciclo da soja é 100, 110 dias, né? Então depois, nós lá na agricultura, na nossa Vila Bela, a gente costuma brincar entre os gestores aí, que o que define o produtor da Vila Bela é o que ele vai fazer depois da soja, entendeu? Porque plantar soja aqui é super tranquilo. O custo hoje está bastante cerrado. Na agricultura. Na pecuária, está extremamente inviável. Tá? Então, de que forma que isso se torna viável? Com a chegada da agricultura dentro da propriedade, né? Então, a limpeza de pasto, a adubação de pastagem, o subproduto, o boi confinado, né? Então, eu tenho que...
Seria como se fosse uma produção consorciada ali?
Não só consorciada, Jonas, porque tudo que você... Né, você tem que diminuir esse custo seu, né?
Sim.
De que forma que você diminui esse custo? Produzindo seu próprio produto, né? Então, eu tenho transporte, por exemplo, eu vou buscar hoje uma ração, vou buscar onde? Vou buscar um caroço de algodão, coisas que nós não temos ainda aqui e por um bom tempo acho que não vamos ter, né? Porque nós temos, o potencial nosso é muito gigante e tem N oportunidades aí e nós não somos uma região de agricultores, nós somos uma região de integração lavoura-pecuária. Então dificilmente vai chegar um grupo grande aqui, que isso é bom para a nossa região. Eu estou defendendo aqui a nossa região.
A região, né? Estamos falando sobre...
Exatamente, estou defendendo a nossa região. Então nós não vamos ter aqui um mega produtor de soja, né? Como lá em 1990, quando eu pulava cerco, você deparava com um vizinho com 60 mil hectares já na época. Aí só fazendo Itamaraty, eu fui criado do lado. Então já tinha 60 mil hectares de soja aqui, nós não vamos ter esse cara. Isso é bom, por quê? Porque o pequeno produtor que vai ter muito aqui, o cara de 200, de 500, 600, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 10.000, 10.000 vai ser o nosso mega produtor da nossa região, acredito eu. Então vai ter os produtores menores. Então ele compra tudo na região, né? E o combustível ele pega no posto, a alimentação ele pega no mercado da cidade, né? Então, a oficina ele usa da cidade.
E esse giro é muito importante para o município.
É gigante.
Decisivo, né? Ademir, você conseguiria... você disse aqui que veio ainda muito, muito jovem, né, para a cidade de Vila Bela. Você consegue fazer uma retrospectiva dessa mudança que houve na parte da agricultura, porque você acompanhou todos os processos, vamos dizer assim, porque se você for olhar há 20 anos, há 17 anos atrás, houve-se uma mudança gigantesca, né? Tanto na questão pecuária, questão lavoura. Você fazendo essa análise, o que você consegue enxergar de avanços e avanços que o município de Vila Bela teve com tudo isso?
Veja bem, Jones, se nós vamos falar de avanço na agricultura... Aí nós teríamos que falar aqui uma semana, né? Que hoje nós estamos trabalhando com agricultura de precisão, né?
Sim.
Com tecnologias 3D. Então temos aí um leque de crescimento gigantesco. Então falar de desenvolvimento na agricultura, eu acho que nós deixaríamos até para os grandes doutores do assunto aí. Mas falar do desenvolvimento da Vila Bela, não dá para acreditar que nós... Chegou o momento. Esse momento é nosso e nós temos que partir para cima, cobrar de que tem que ser cobrado. Veja bem, Jonas, o que está faltando aqui? Por exemplo, nós temos um agricultor lá a 100 quilômetros aqui da cidade. E uma oportunidade gigante de ele plantar, de ele começar a intensificar isso, né? E junto com isso vem o aumento da população, né?
Caminha temos, junto, né?
Então, de que forma que o município vai crescer? Com uma maior demanda, não é isso?
Exatamente.
Né? Então hoje nós temos um município com 1.333.000 hectares de solo, segundo maior do estado. Território gigantesco. Entendeu? Segundo maior território do estado do Mato Grosso. Com 16 mil habitantes, 17 mil habitantes. Talvez 18, acho que eu peguei os dados.
Vai estar em torno de 18 mil e alguma coisa, né?
Isso.
É, eu acho que o último que, resultado que deu do censo está em torno de 18.500. Entendeu? É mais ou menos isso.
É exatamente isso. Então, o que, que eu vejo na oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje? Essa questão do desenvolvimento, a impressão que está é que ela está só no campo, Jonas. Né? Ela começou na cidade agora com a... Isso aqui é a prova viva disso, né?
Isso, mas a sensação que dava realmente era isso, né, Bert?
Não, calma lá. Os caras estão ganhando muito dinheiro, estão ficando ricos, estão, quer dizer, cada vez mais ricos. Não, não é bem assim. Né? Nós estamos lá numa empresa do agronegócio. Existem os custos. Então nós temos que gerenciar isso, né? Quantas empresas existem dentro de uma fazenda? Hoje nós temos técnico de TI nas fazendas. Quase que todas têm. Porque nós precisamos, dependemos 100% de sinal de internet, o dia inteiro, né? Então as máquinas evoluíram absurdamente. O próprio município, né?
Exatamente.
É o mercado que cresceu. A farmácia é uma farmácia gigante aqui no nosso município.
Uma coisa vai puxando a outra.
Uma coisa vai puxando a outra. Jones, veja bem. Se nós pegarmos a produção de hoje, de 62 mil hectares de área já dentro do nosso município. Isso é fato, tá? Isso é que nem... tinha um... Muito recente a gente ouvia falar muito disso, né? Pesquisa no Google, né? É. Então tudo que nós estamos falando aqui, pesquisem no Google, né? Que vão encontrar essas informações.
São dados, né?
São dados. Então veja bem. Se nós multiplicarmos pela produção média do nosso município, né? Que nosso solo... Nós estamos falando do terceiro melhor solo agricultável do mundo. Deve que Vila Bela é desse tamanho, porque esse solo está aqui, né? Então, o solo de Vila Bela, né, a questão da fertilidade e tal, nós poderíamos pegar ele aqui, ensacolar e fazer horta, levar para as outras cidades, muito mais produtivas do que a nossa, né? Porque eles criaram tecnologia para desenvolver aquele tipo de solo. Nosso solo, Jânio, eu tenho funcionário lá que com 40 anos na região, não conhecia calcário até então, porque... eu tenho área com 17 anos do cultivo de soja, que até hoje não foi calcário e não precisou repor calcário. Então quebra toda a tese agronômica.
Então, né? Assim, eu sou sou leigo, né, nessa questão. Então, assim, o custo hoje, vamos supor, um plantio hoje numa área, nessa região nossa aqui, Vila Bela, o custo dela... É muito menos do que se fosse em outra região, pela qualidade da terra?
Sim, sim, sim. Então nós temos solos aqui na Vila Bela de todos os formatos. Quando eu falo, né, eu acabei falando sobre calcário, isso e aquilo, né? Porque isso é uma realidade. Chega uma carga de calcário lá, eu tinha um funcionário há 5, 6 anos atrás que não conhecia. O cara com 70 anos de idade não conhecia calcário. Porque na nossa região não se usava calcário. Então, com a chegada da agricultura, isso começa a repor um pouquinho aqui. E a missão nossa, Jonas, é chegar na capacidade máxima de produtividade da área. Né? Porque nós, essa questão ambiental, hoje o solo nosso está pronto, está aí, precisamos desenvolver e chegar no máximo da capacidade de produção dessa área. Né? Então, uma área, quando você inicia a agricultura, hoje você pega um pasto degradado, então... tem todo aquele trabalho de limpeza de pastagem, de início de agricultura, esse custo ele é bastante elevado. O cara tem que estar preparado, né? Então ele não pode achar que ele vai trocar a caminhonete no primeiro ano, que ele vai... Não é assim. Mas uma área já cultivada a 3, 4 safras para frente, esse custo, né? Então, ao longo dos anos, ele cai muito. Mas mesmo o custo inicial em relação às outras áreas aí da nossa região, aqui é muito mais em conta.
Então, eu já até ouvi, Jones, alguns
vamos
comentários.
Segurar só um pouquinho aí para nós soltar o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos estar de volta aí.
É